Foda-se!
Paraná Educativa, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você, ouvinte, aqui da Rádio Paraná Educativa, AM 630. São 3 horas 31 minutos, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui no estúdio sobre a reforma trabalhista e o fracionamento de férias. Quem está conosco aqui é o advogado trabalhista, Dr. Rafael Jopper. Quero primeiramente cumprimentá-lo e agradecer pela sua entrevista. Muito boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. Eu que agradeço o convite por me receber aqui no estúdio.
É um prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Rafael, justamente para nós falarmos, né, sobre as alterações das leis trabalhistas e como elas afetam os trabalhadores. Para começar a nossa entrevista, então, gostaria que o senhor falasse aos nossos ouvintes quais as principais mudanças trazidas pela reforma trabalhista de uma maneira geral.
Certo. Bom, a reforma trabalhista ela deu uma atualizada, né, na nossa norma, na nossa CLT, na nossa norma trabalhista, que já vinha defasada, né, há um tempo. Eu acho que ela deu uma boa modernizada na lei nesse sentido. Tá? Eu acho que, de forma geral, um ponto importante para destacar da reforma trabalhista seria essa valorização da vontade das partes. Tá? Eu digo isso porque agora a gente tem uma disposição, né, que veio com a reforma trabalhista, que é a valorização, né, do acordado sobre o legislado. Né? O que significa? As empresas, né, e os sindicatos, uhum, eles podem formar acordos coletivos de trabalho, né, que são aplicados aos trabalhadores da empresa. E essas negociações, agora elas vão prevalecer sobre aquilo que está disposto na lei. Tá? Eu acho que isso é uma coisa positiva, eu acho que é até importante destacar, que isso não é, de forma alguma, pode ser utilizado para suprimir algum direito dos trabalhadores, né?
Sim.
Então você não vai poder, por exemplo, negociar sobre redução salarial, sobre fim de 13º, enfim, esses direitos que são assegurados ao trabalhador vão sempre existir e não vão ser alvo desse tipo de negociação. O que, né, pode trazer uma flexibilização melhor, às vezes numa questão relativa à jornada de trabalho. Então, essas negociações que vão melhor ser adequadas à realidade da empresa, né, que são valorizadas pela reforma. Então, é um ponto importante. Outro ponto importante que eu vejo é a possibilidade da demissão de mútuo acordo, né, rescisão do contrato de mútuo acordo, acho que fica melhor dizendo assim, que é basicamente o seguinte, antes a gente tinha empresas, né, que não, às vezes não estavam satisfeitas com um determinado empregado, mas era muito caro mandar embora, vai ter que pagar muita verba rescisória, acaba deixando ele ali, às vezes também o empregado quer sair da empresa, mas sabe, não quer pedir demissão para não perder as verbas rescisórias. Então, essa possibilidade de você fazer um mútuo acordo, então, empregado e empregador, vamos rescindir o contrato. Tá? O que muda aqui nesse caso? O aviso prévio, a empresa vai pagar metade, né, do período.
Sim.
O FGTS vai pagar metade dessa multa. E o empregado pode sacar 80% do valor que está na conta vinculada do FGTS. Então, fica um pouco mais barato para a empresa, o empregado não perde tanto as verbas rescisórias. Então, também uma forma, né, interessante da gente resolver, às vezes, uma questão que está... não está boa para nenhum dos dois, nenhuma, uhum, das partes, certo?
Sim.
Um outro ponto que eu acho que é importante destacar é o fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Né? O imposto sindical, aquele dia de trabalho que era descontado dos empregados todo ano, no mês de março, e era revertido ao sindicato. Então, esse imposto deixa de ser obrigatório, certo? Acho que tem também a questão da possibilidade da redução do intervalo entre a jornada, né, que esse intervalo para refeição, né, que a gente tem, antes era, você não poderia ter um intervalo inferior a uma hora, né, e agora você pode, mediante uma negociação coletiva, né, que a gente comentou,
sim,
fazer de 30 minutos, por exemplo, né, isso, né, novamente é bom destacar, não é supressão do tempo de intervalo do empregado, tá, você está reduzindo o intervalo, mas aí, né, do outro lado, o empregado vai sair mais cedo. Né? Então, fica interessante também para as partes nesse sentido. Tá? E, obviamente, que a gente tem essa questão relacionada às férias, né, que teve bastante alteração também são, ao meu ver, são modernizações desse instituto também do trabalho.
Justamente, com relação às férias, então, doutor Rafael, o que mudou?
Bom, a principal mudança é a questão do parcelamento das férias, né? Do fracionamento, melhor dizendo. Então, como é que era antes da reforma, né? As férias, elas eram concedidas em um único período, tá? De até 30 dias, né? Conforme o direito do empregado.
Sim.
E em situações excepcionais, você poderia fracioná-las em dois períodos de 10 dias cada um, de no mínimo 10 dias cada um, tá? Veja, a regra é que você poderia tirar um período de férias e, em situações excepcionais, esse fracionamento era permitido. Agora, com a reforma, o fracionamento ele é previsto em lei expressamente, não precisa de nenhum tipo de justificativa, não é só em questões excepcionais. Você pode fazer o fracionamento das férias de forma legal. Obviamente que esse fracionamento ele tem algumas limitações, né, alguns requisitos que devem ser seguidos, né? No caso, você pode fracionar em até 3 períodos, sendo que nenhum deles pode. Um deles obrigatoriamente deve ser de no mínimo 14 dias, uhum. E os demais não inferiores a 5 dias. Uhum. Tá? Então, observando essa limitação do fracionamento. E um outro ponto que mudou com relação às férias é que agora você não pode mais conceder as férias ao empregado 2 dias antes de feriados e 2 dias antes do descanso semanal remunerado, que geralmente é os domingos. Então, você não vai poder conceder na sexta-feira, por exemplo.
Sim.
E 2 dias antes do feriado, né? Isso é uma forma também de proteger, garantir, né, que o empregado não vai perder 2 dias de feriado, né, para poder sair de férias.
Exato. Então, esse fracionamento é um direito ou ainda depende também da concordância do empregador?
Bom, na verdade, eu acho que ele é um pouco dos dois, tá? O fracionamento eu vejo que é uma possibilidade, né, de tanto para a empresa, né, para o empregador, quanto para o empregado, de melhor adequarem o Instituto das Férias à realidade de cada um. Tá? Acho que é importante lembrar que as férias é um ato do empregador. Tá? O que significa? Obviamente que o direito de gozar das férias é do empregado, né? Por óbvio, mas a concessão das férias é um ato do empregador. É o empregador que vai dizer quando que o empregado vai poder tirar essas férias.
Se naquele momento o empregado pode ou não tirar.
Exatamente. Então, o parcelamento ele não vai poder ser imposto pela empresa, mas também ele não pode ser exigido pelo empregado. Vai prevalecer ali um mútuo acordo por eles, certo? Então, acho que não seria, não é uma obrigatoriedade, né, e nenhum direito propriamente dito do empregado. É uma possibilidade, né? Então, para que eles adequem melhor como ficar bom para as duas partes.
Quem pode tirar férias fracionadas? Todos os trabalhadores de todas as categorias?
Sim, todos os trabalhadores podem tirar essas férias fracionadas. Tá? O que a gente tem que observar são justamente esses requisitos, né? essas limitações. Né? Então, via de regra, as pessoas têm 30 dias, os empregados vão ter 30 dias. O que pode acontecer é que um empregado tenha muitas faltas. Né? A lei trabalhista ela tem ali um escalonamento, né? Então, determinado número de faltas, então, se você tiver entre 6 dias de falta e 14 dias de falta, você vai ter direito a 24 dias de férias. Então, conforme você vai tendo faltas injustificadas, você tem direito a menos dias de férias. Então, esse número de férias reduzido deve ser considerado na hora do parcelamento. Porque muitas vezes você ter um período reduzido, você não vai conseguir atingir os períodos mínimos, né? Então, essa seria a limitação.
E quando a empresa concede férias coletivas, por exemplo, como fica a questão das férias?
Certo. Bom, as férias coletivas, elas são tratadas de forma separada na legislação, né? E ela tem algumas regras especiais e ela vai constituir algumas exceções, tá? Nessa questão do parcelamento, principalmente. Um ponto que eu queria destacar é assim, as férias coletivas elas exigem uma negociação com o sindicato, aquilo que a gente já comentou, né? O acordo coletivo, certo?
Sim.
Então você vai ter um acordo coletivo com o sindicato, determinando quais, né, quais setores, empresas, se vai ser a empresa inteira que vai tirar as férias, quantos dias vão ser dados de férias e uma questão do abono salarial. Né? Então, um exemplo aqui, se a empresa negocia com o sindicato que vão ser 10 dias de férias coletivas, vão ser concedidos 10 dias de férias coletivas, coletivas e mais 10 dias de abono salarial, os empregados que têm 30 dias, eles teriam 10 dias restantes, né? E aí fica aquela questão, tá, mas então eles não vão cumprir o período mínimo de 14 dias, vai obstar, né, dele gozar desses 10 dias separadamente? E a resposta é não. Tá? Eu entendo que o fato de haver férias coletivas não vai impedir o empregado que ele possa gozar das férias individuais a que ele tem direito. Então, seria essa exceção em que o empregado vai ter 10 dias de férias coletivas, vai ter 10 dias de férias individuais, e isso não vai caracterizar, né, um descumprimento dessas regras mínimas do fracionamento.
E quando acontece, por exemplo, doutor Rafael, de vencer duas férias?
Certo. Um ponto importante é o seguinte. As férias, você tem dois períodos distintos. Tá? Então, você tem o período aquisitivo, que são os primeiros 12 meses em que você está adquirindo o direito de gozar de férias, e o período concessivo, que são os 12 meses que seguem, em que você deve gozar das férias. Certo? O empregador, ele deve conceder as férias durante esse período concessivo. Se não for cumprido, e no caso você vai ter mais, né, você adquiriu mais um direito de férias, aí as férias vão ser pagas em dobro. Tá? Se você descumprir a concessão do período das férias no período concessivo, a penalidade é que as férias vão ser remuneradas em dobro.
Certo. Para menores de idade agora, ou pessoas mais velhas, as regras para as férias mudam?
Mudam, sim. A gente comentou ali no começo, né, que as férias, via de regra, elas eram concedidas em um período, antes da reforma, né, em um único período, e excepcionalmente elas poderiam ser fracionadas em dois períodos de no mínimo 10 dias cada. Para os menores de 18 anos e para os maiores de 50 anos, era vedado qualquer tipo de fracionamento. Certo? Então, mesmo nas questões excepcionais ali que foi comentado, para essas pessoas era vetado. Tá? O que mudou? A reforma trabalhista tirou essa limitação. Tá? Então, agora, os empregados com menores de 18 anos podem também igualmente fracionar as férias, assim como os empregados maiores de 50 podem também fracionar. Então, esses empregados eles passaram a receber um tratamento homogêneo, né? E que de fato são, né? Hoje, mudou muita coisa. A CLT já tem mais de 70 anos, né? Então, os empregados que tinham 50 anos há 70 anos, né, eles eram vistos de outra forma. Hoje, todo mundo tem colegas de trabalho que tem, né, mais de 50 anos, e são trabalhadores comuns que têm também interesse em fracionar. Então, acho que isso é mais uma vantagem, né, que veio com a reforma.
Perfeitamente. São 3h44. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o advogado trabalhista Dr. Rafael Jopper, que está explicando para nós a reforma trabalhista, as alterações com a reforma trabalhista e o fracionamento de férias na vida do trabalhador. Nós vemos que muita gente prefere vender suas férias. Isso mudou alguma coisa com a reforma?
Não, não mudou. A venda de férias, né, que tecnicamente a gente chama de abono pecuniário, né, que é você converter um terço das suas férias em abono, né, em pecúnia, né, em dinheiro, que é chamado de venda de férias, isso não mudou. Então, obviamente, né, como todas as outras questões aqui, a gente tem que observar alguns requisitos só que estão na lei, né? Então, isso é um direito do empregado, certo? Ele não depende de uma aprovação do empregador, desde que ele cumpra também os requisitos. Quais são os requisitos? Que ele faça solicitação dessa conversão, né, do abono pecuniário, né, das férias em abono pecuniário, 15 dias antes daquele período aquisitivo que a gente conversou. Então, até 15 dias antes, ele deve fazer a solicitação, e aí ele vai ter esse direito. Outra coisa que é bom lembrar é que, às vezes, com o fracionamento, a gente tem essa, com um abono, a questão do fracionamento resta prejudicada, né? Então, ao invés de você ter 30 dias, se você converter em abono os 10 dias, você vai ter só os 20 dias, então você vai ter um pouco mais de restrição com relação ao fracionamento. Mas, no geral, nisso não teve nenhuma alteração.
E com as férias fracionadas, como que o trabalhador recebe, então, o direito que ele tem quando sai de férias?
Certo. Bom, a lei determina que as férias sejam pagas em até 2 dias antes do início desse período de descanso. Certo? Então, vai ser... Por um acaso, o empregado, né, e a empresa acordarem no fracionamento, o pagamento relativo a esse período deve ser realizado em até 2 dias antes da pessoa sair para o descanso.
Uhum. Bom, no caso de venda de uma parte, como a gente estava falando agora há pouco, como funciona então com o restante dos dias de férias? Poderia explicar para a gente?
Na verdade, assim, o que não vai ter nenhuma alteração, né? O que é só aquilo que eu comentei mesmo. Fica uma restrição com relação ao parcelamento, né? Um ponto, né, até eu vou dar um exemplo aqui. A gente, que nem eu comentei, quando o empregado tem muitas faltas, né, ele tem direito a menos dias de férias. Então, se o empregado teve...
Injustificadas.
Bem lembrado, tá? Então, as faltas injustificadas, se ele tiver muitas faltas injustificadas durante o período aquisitivo, ele vai ter direito a menos dias de férias. Então, no exemplo aqui, se ele tiver seis faltas injustificadas, ele vai ter direito a 24 dias de férias. Se ele converter um terço dessas férias em abono pecuniário, ele, né, que são 9, ele vai ter que cuidar com a questão do fracionamento, porque ele não vai conseguir atingir os requisitos mínimos. Uhum. Então, ele não vai poder fracionar as férias nesse caso. Entende? Então, são uns detalhes que devem ser observados para evitar algum tipo de problema, né, na hora da concessão das férias.
Por isso, o cuidado maior também com as faltas, não é mesmo, doutor Rafael?
Exato.
No trabalho.
Exato. Né? Até um ponto importante, sim, faltas justificadas, uhum, né, com atestado médico, não devem ter um impacto, mas sim, as faltas injustificadas têm, sim, consequências, né? Para o empregado, né? E deve não só por conta das férias, mas é um ponto aí que deve ser tratado com cuidado, né?
Uhum.
Deve ser
evitado. E as faltas efetivamente prejudicam, né? Faltas no trabalho.
Prejudica tanto o empregado, né? Com relação às férias, com relação, né, até um prejuízo salarial, e o empregador que conta com o empregado, né? E você ter uma pessoa ausente, quando você conta com ela, obviamente vai prejudicar na atividade.
Mudou alguma coisa com relação ao intervalo de tempo entre uma férias e outra, por exemplo?
Não, o que a gente tem que observar é justamente esse período, o período concessivo. Né? Então, você vai fazer o fracionamento, não tem um período mínimo que você vai poder, entre férias e outra. Obviamente que você tem que cuidar para não prejudicar a sua atividade, né? Mas que essas férias sejam concedidas dentro desse período concessivo, senão, para o empregador, né, vai acabar implicando no pagamento em dobro, né? Prejuízo financeiro, e para o empregado, obviamente, que você deixa de descansar, você deixa de revigorar as energias, né? Aliviar o estresse, que é, na verdade, a ideia principal das férias, né?
Uhum. Essas alterações já estão em vigor, né, doutor?
Sim, desde novembro de 2017.
Novembro de 2017, ou seja, quase 2 anos já,
isso,
né? É possível dizer que essas alterações significam uma modernização das nossas relações trabalhistas no país?
Eu entendo que sim. Eu acho que, né, as férias, elas vêm, por exemplo, o funcionamento das férias vem com uma possibilidade, né, como eu disse, de você melhor adequar, né, esse instituto, esse direito, a uma realidade tanto da empresa quanto do empregado. Né? Então, eu acho que é bastante interessante, até com relação à idade que a gente comentou. Né? Os empregados menores de idade, né, de menores de 18 anos, estudantes, agora com a reforma, eles podem melhor conciliar as atividades profissionais com as atividades acadêmicas. Por exemplo, ele pode tirar um período de férias para coincidir com um período escolar, né? Uhum. Aproveita para descansar, e aí tira um período durante as aulas também, às vezes uma época de prova, tem um tempo mais para estudar, né? Então, igualmente para empregados com mais de 50 anos, eles têm esse mesmo tratamento homogêneo, né? E assim, o fracionamento nunca é imposto. Então, alguém pode argumentar que, às vezes a pessoa quer descansar por mais tempo, 14 dias não é suficiente, tudo bem. O empregado, se ele não aceitar, não vai ser imposto a ele, então está garantido também esse direito dele descansar, se ele entender que é necessário um período prolongado de 30 dias, isso não vai ser alterado por ele.
E dá para a gente ter uma noção se faz parte do perfil do brasileiro, do trabalhador brasileiro, em fracionamento de férias ou não?
Eu acredito que sim, sabe? A gente, o fracionamento das férias, às vezes, facilita para você fazer uma, né, programar uma viagem de férias, né, questão financeira. Então, acho que o brasileiro deve ter uma pretensão de fazer esse fracionamento. Eu acho que vem, sim, como uma vantagem, né? E é uma possibilidade a mais que foi criada. Então,
uma opção?
Exatamente.
A mais para o trabalhador, né? Uhum. É possível dizer que cuidados o empregador deve tomar para estar sempre dentro da lei?
Bom, o empregador, ele deve estar atento ali às limitações previstas na lei, né? Então, principalmente ali com relação ao parcelamento, né, o empregador tem que cuidar para que não sejam, né, você não deixe de conceder esse período mínimo de 14 dias, que você não conceda períodos inferiores a 5 dias, certo? É, prazos para pagamento, né, que nem eu disse, você tem que pagar 2 dias antes do início das férias, as verbas, né, as férias, mais o terço constitucional. É, você deve cuidar com a notificação, né? Então, o empregado, é, como eu disse, as férias é um ato do empregador, é ele quem decide, né, quando que o empregado vai ser de férias, mas é importante que ele cumpra, né, esse período mínimo de 30 dias, que é previsto em lei, para você notificar o empregado, é, da concessão das férias, para que o empregado tenha tempo de se programar. Né? Então, esses cuidados que a gente tem que ter, né, como na condição de empregador, cumprimento de prazos em geral e dos requisitos previstos em lei.
Uhum. Doutor Rafael, aproveitando aqui, o senhor já falou durante a nossa entrevista, a reforma ela trouxe, né, além das vantagens que o senhor já citou aqui, a possibilidade, então, de fazer mais acordos entre empregador e empregado, seja na questão das férias fracionadas ou de uma maneira geral para a vida do trabalhador.
Exato, eu acho que essa valorização da negociação, ela traz uma flexibilização melhor, uma possibilidade melhor dos empregadores e dos empregados adequarem à realidade, sabe? É, que nem eu comentei com relação ao intervalo, por exemplo. Muitas empresas, sabe, os empregados, eles eram obrigados a tirar uma hora e aí fazer a refeição em 30 minutos, e aí às vezes era obrigado a ficar sentado,
esperando
passar o tempo para cumprir o intervalo e depois ir embora mais tarde. Sabe, agora, por exemplo, eles podem ter um intervalo mais rápido e ir embora mais cedo. Então, você adequa melhor a realidade de cada empresa. Isso não fica... a lei, geralmente, a lei é geral, né? É para todos. Uhum. Então, às vezes, nem sempre a lei vai agradar a todos. E agora, com essa possibilidade de você valorizar o que é negociado com o empregado, com o sindicato pela empresa, obviamente que você consegue uma flexibilização melhor, uma adequação melhor à realidade. E eu acho que é bastante vantajoso nesse sentido.
Até porque, como o doutor Rafael falou, né, a nossa CLT, já podemos dizer que já estava assim, defasada por ser tão antiga?
É, a CLT já tem mais de 70 anos, né? E as relações de trabalho foram mudando, foram evoluindo. As próprias características das pessoas, né, que nem eu comentei, há 70 anos as pessoas... 50 anos já eram considerados idosos. E hoje a gente sabe que não é essa a realidade. Então, adequou-se melhor a dinâmica das relações de trabalho vem acontecendo, né? Como as próprias pessoas, né, tiveram essas mudanças.
Sim.
Então, acho que está sendo bem, bem positivo, sim.
Bom, gostaria então de deixá-lo à vontade, Dr. Rafael Jopper, para que você fizesse suas considerações finais a respeito do assunto debatido hoje aqui no programa.
Certo. Bom, Patrícia, a reforma trabalhista ela gerou algumas polêmicas, né, em diversos assuntos, né, que eu acho que vale a pena sim uma discussão mais aprofundada. Mas com relação às férias, eu vejo que foi uma vantagem, né? Acho que é difícil você achar algum argumento negativo, pelo menos com relação às férias, né? Então, você tem possibilidades a mais, né? E, assim, você não está impedindo ninguém de ter o seu período de descanso, né? Como a gente falou, os empregados têm, sim, o direito de recusar o parcelamento, podem tirar os seus 30 dias, tá? A norma com o parcelamento, ela não perdeu o seu caráter, né? A lei de férias, ela tem uma característica que é de... Ela trata de saúde e segurança do empregado, né? Então, qual que é o intuito verdadeiro das férias? É você proporcionar um descanso para os empregados. Você proporcionar um alívio do estresse, um desligar das atividades, né? Então, você garantindo obrigando, né, as empresas a ter um período mínimo de 14 dias, você não vai... tirar essa característica protetiva. Você ainda está garantindo que pelo menos 14 dias sejam concedidos, né? Às vezes, muitas vezes, nem mesmo os próprios empregados têm essa consciência da importância de você desligar por um tempo mais longo. Muitos empregados até, às vezes, argumentam, então eu queria fracionar em 5 vezes as minhas férias, por que eu não posso? Né? Se a ideia é flexibilizar. A ideia é justamente essa, que você possa garantir ali uma flexibilização, uma melhor forma de você gozar do teu direito, mas sem perder o caráter protetivo, sem você desvirtuar, uhum, né, a verdadeira importância das férias, que é o descanso do empregado. Então, acho que até por esse detalhe de você garantir um período mínimo de 14 dias, ela é um argumento favorável ao fracionamento.
Uhum, perfeitamente. Bom, quero agradecer então, doutor Rafael Jopper. Muito obrigada pela
sua
entrevista,
Patrícia.
Aqui. E até uma próxima.
Até a próxima, obrigado.
Bom trabalho, obrigada. E eu sou Patrícia Armentano, agradeço então a sua sintonia hoje aqui no programa Justiça para Todos da Amapar. Você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre na apresentação do Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.